Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Vários pesquisadores neste momento estão voltados para os dias próximos e para os anúncios de tendências, para as tentativas de caminhos, para buscas, para vários fenômenos que se aproximam, que alguns deles já visíveis nos nossos horizontes, nas nossas tecnologias de mapeamento humanas neste momento na história da humanidade. Hoje nós veremos um destes textos, é um texto muito, muito instigante e durante muitas semanas esteve em comentários, em conferências, em programas de rádio e de televisão nos Estados Unidos. Principalmente por lá ser o epicentro dessa obra neste momento. Esta obra basicamente anuncia, por isso eu falei que faria uma breve contextualização, as últimas respirações de um homem que do Renascimento para cá tentou passagem, ora de maneira pouco amistosa, ora de maneira muito problemática, mas quase sempre de um modo que cada vez mais se torna tardio no nosso tempo. Cada vez mais envelhece e fica mais oneroso, fica mais difícil levar adiante. Vocês verão isso de uma maneira muito questionadora nesta obra que veremos agora, está bem? Peço, por favor, para que vocês anotem, coloquem no papel, caneta, mantenham perto de vocês para que durante o trabalho vou fazer paradas para que vocês possam colocar essas questões. Bem, então o autor começa a observar a sociedade norte-americana, que é a sociedade em que o Adam vive, Adam Grant. E nessa pesquisa dele, ele nota que ainda existe, não aquele sonho norte-americano dos anos 40, dos anos 50, que nos anos 60 foram colocados em xeque, mas ainda existe, sim, um modelo que o norte-americano considera da pessoa que é bem-sucedida. E lembrem, é de lá que vêm aquelas expressões que para nós doem, são cacofônicas, né? Como dizer para alguém, você é um vencedor, você é um perdedor. Nós não usamos expressões assim, não é usual aqui no Brasil, mas entendemos o que elas querem dizer. Entendemos que naquele contexto norte-americano, elas ainda fazem sentido. E ele diz que dentro desse sentido, hoje, essas pessoas que eles consideram como herdeiras daqueles anos 40, 50, 60, sobre ser um bem-sucedido numa sociedade como aquela, são pessoas que mantêm suas motivações para viver, para trabalhar, que desenvolvem suas capacidades e que aproveitam, à medida do possível, as oportunidades que surgem. Só que tudo isso precisa combinar, segundo o autor, com um trabalho que é intenso, árduo, segundo as palavras dele. Tudo isso precisa combinar também com o talento que a pessoa precisa ter para aquilo, além de o que ele chama de sorte. E então ele ilustra com vários elementos aqui. O Adam Grant, ele é um especialista em psicologia organizacional e tem um trabalho de muito tempo, né? Só na Wharton School ele trabalhou praticamente 10 anos da vida dele em pesquisas, né? Estudando como é que as pessoas fazem as escolhas, o que é motivo, quais os critérios de eleição dessas escolhas, etc. E também esteve em contato com instrumentos, agências, instituições, sites como Google, como a Força Aérea Norte-Americana. E ele começou, então é ali que começa a surgir esse livro. Ele diz que principalmente nas últimas 3 décadas Os cientistas sociais têm se debruçado muito em tentar entender essas questões. Por que uma pessoa, um grupo de pessoas tem determinada preferência? O que origina elementos de reciprocidade? Aliás, essa palavra reciprocidade ele usa muitíssimo ao longo da obra dele. E então, o que vai dar título ao livro dele, né? Ele vai falar muito de dois pontos que ele já caracteriza desde o início da obra nos opostos: os tomadores, ou os takers, e os doadores, que são os givers. Tomadores e doadores ele coloca em extremos, e aí no meio ele vai colocar vários outros elementos, mas é o argumento que o autor vai usar, vocês verão que interessante. Dentro dessa perspectiva que eu falei no início, está bem? Aquele homem que no Renascimento conheceu o seu ápice e que agora rapidamente conhece seu declínio. Tanto no ápice, que foi tão difícil, contundente, como agora no declínio, este homem não está bem, não está confortável no mundo que estamos vivendo. Este livro mostra alguns destes desconfortos deste homem. Ele fala então dos tomadores. Ele diz: os tomadores, takers, são pessoas que têm uma característica inconfundível. Eles gostam mais de receber do que de dar. Vou repetir: gostam mais de receber do que de dar. Lembrem, isso não é uma. Hoje, na nossa sociedade, se você tem uma amizade, um amigo, alguém que é assim, ele não é benquisto, ele não é bem tido em muitas partes. Há palavras duras para pessoas assim, como: ah, você é egoísta, você quer tudo, que tudo seja da maneira como você quer, etc. e tal. Então ele diz que por conta disso, hoje, estes tomadores são grandes especialistas em disfarce. Eles aprenderam isso. É até uma forma de sobreviver e de protelar um pouco mais essa sobrevida desse homem neorrenascentista que agoniza. Então ele fala: os tomadores fazem a reciprocidade pender para o seu lado, colocando os interesses próprios à frente das necessidades alheias. Os tomadores acreditam que o mundo é um lugar competitivo, é uma luta de cão e gato. Então, ele fala que essas criaturas, elas naturalmente acham que elas têm que estar na frente, precisam ser melhores, precisam se autopromover, precisam fazer esforços, e a vida é bem complicada, viu? Não é uma vida tranquila, não. E ele diz que esses tomadores são um grande número. Ele diz: os tomadores comuns não são cruéis, não são maldosos, eles simplesmente são cautelosos e defensivos. Observaram? Cautelosos, defensivos. Esse defensivo vocês encontram muito naquela pessoa que, quando você diz: puxa, você é tão egoísta, né? Você é tão autocentrado, parece que você acha que tudo gira ao redor de você. Essa pessoa ela já se justifica. Não, mas é que há grandes responsabilidades, ou isso ou aquilo, etc. Já é parte disso. É parte da manutenção desses elementos. E o autor cita muitos casos aqui. Ele fala: já os doadores são uma espécie. Ele coloca no oposto, está lá na outra ponta, longe. Ele fala dos doadores, que são uma espécie relativamente rara. Fazem a reciprocidade pender na direção dos outros, preferindo dar mais do que receber. Enquanto os tomadores tendem a ser mais voltados para si mesmos, avaliando o que podem receber, os doadores são mais voltados para os outros, dedicando mais atenção ao que podem oferecer. Essas preferências não se limitam a dinheiro. Os doadores e tomadores não se distinguem por quanto dedicam à filantropia, nem pelo que oferecem aos empregados. Em vez disso, os doadores e tomadores se diferenciam em suas atitudes, em suas iniciativas. Os tomadores ajudam os outros de maneira estratégica, de forma que os benefícios para si próprios superem os custos pessoais. Os doadores fazem outra análise de custo-benefício. Oferecem algo quando os benefícios para os destinatários superam os custos pessoais. Ele diz: é tentador reservar o rótulo de doador para heróis extraordinários como Madre Teresa de Calcutá ou Mahatma Gandhi, mas ser doador não exige atos de sacrifício excepcionais. Requer apenas manter o foco em agir no interesse alheio, como a oferecer ajuda, atuar como mentor, dividir créditos ou apresentar seus contatos aos outros. Bem, o autor coloca essas duas pontas que dão título, aliás, à obra dele, né, a doadores, tomadores, etc., para caracterizar nitidamente o que está se passando em grande parte neste momento. E mostrando que muitos que são tomadores são pessoas que nos relacionamentos, no modo de lidar no mundo, elas tendem sim a ter acesso a mais, a dividir as coisas de tal forma que elas fiquem bem. E isso em várias áreas. Se é na área afetiva, elas têm que ser atendidas afetivamente. Se é na área da amizade, qualquer coisa, negócios ou outras coisas, a elas tem que ser dada a tranquilidade, a elas tem que ser dado isso, aquilo. Até alguns justificam que assim vão se tornar melhores para os outros, etc. Há todo um código de justificação aqui. Não é simplesmente ter pelo ter, porque isso já não, a sociedade não aceita mais. Estas mesmas pessoas já não se sentem mais confortáveis se for simplesmente assim. Então elas mascaram tudo isso na forma às vezes de doadores, parece que são doadores e não são. E ele vai mostrar no livro como identificamos isso. E também ele coloca que o quanto isso se torna caro numa sociedade como a nossa. E também ele coloca que lá do outro lado dos doadores nós temos muitos problemas também. Porque dependendo de como a pessoa faz isso de doar, ela complica a vida dela, ela complica a vida dos outros. Né? E que muitos dos que são doadores às vezes acabam até invertendo certas questões. Não parecem, porque já se machucaram tanto, já se magoaram tanto, que eles se tornam até agressivos. Quando, por exemplo, eles se deparam com alguém que é um tomador, ele conta no livro, muitos desses que são doadores originais já se machucaram tanto que eles já tomam uma postura de defesa. E nessa postura de defesa diante de um tomador, elas se tornam tomadoras. Porque elas acabam tomando, por exemplo, uma amizade que seria legítima e transformam isso em outra coisa. Então há muitos elementos no meio de tudo isso. Eu sei que essa abordagem na qual se divide o mundo entre tomadores e doadores fica parecendo extremamente reducionista, fica parecendo muito simplista para os nossos tempos, né? Algo pequeno, dividir assim a tantas outras categorias, tantas outras coisas. Por que ele está fazendo isso? Lembrem, é um livro indexado, ele está falando da sociedade dele, norte-americana, talvez sirva para outras sociedades, mas isso ele está falando muito do que acontece lá e neste momento, num ambiente de mutação. Ele propõe inclusive essa mutação. Ele propõe como irmos para esses novos dias a partir disso, que é muito forte ainda na sociedade dele. Se é assim ou não a sociedade dele, bem, essa é a maneira como ele representa essa sociedade, como ele entende essas coisas. Então ele diz que, seja como for, quando você. Olhem essa parte que ele fala: os padrões de sucesso baseados nos estilos de reciprocidade, que é tanto ser tomador como ser doador, né, são extremamente claros. Se você fosse opinar sobre qual desses tipos costuma alcançar mais sucesso, Qual seria a sua resposta? Você diria que são os tomadores, os doadores ou os compensadores? Quer dizer, aqueles que estão sempre com a balança ali pesando e medindo esses elementos. Ele disse que não há um tipo que você vai dizer, puxa, na nossa sociedade, se a pessoa for um tomador, ela terá mais sucesso. Ele disse que não, isso não existe. Que os dados que ele tem mostram que os três tipos possuem vantagens e desvantagens. No entanto, olhem os últimos dados, o que dizem. As pesquisas demonstram que os doadores ficam na base da escala do sucesso, em uma ampla variedade de ocupações importantes. Os doadores parecem estar em desvantagem, melhoram a vida dos outros, mas sacrificam o próprio sucesso. Será que é mesmo assim? Em todas as ocupações, parece que os doadores são simplesmente demasiados zelosos, confiantes e altruístas, a ponto de sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Há até evidências de que, em comparação com os tomadores, os doadores, em média, recebem uma remuneração 14% mais baixa, correm duas vezes mais riscos de se tornar vítimas de crimes e são considerados 22% menos poderosos e dominadores. E, portanto, se é maior a probabilidade de que os doadores se situem na base da escala do sucesso, quem tenderá a alcançar o topo? Os tomadores ou os compensadores? Em quem vocês votariam? Ele acaba de nos dizer que, por essas razões, as pesquisas que ele cita e coloca no livro mostram que os doadores estão lá embaixo. Portanto, ele nos pergunta: bom, se estão lá embaixo, quem é que está lá no topo, né? Seriam os tomadores ou seriam os compensadores, aqueles que estão sempre com a balança tentando equilibrar esses elementos? A resposta eu acho que surpreenderá vocês. Querem ver? Olha a resposta dele: nenhum dos dois. Quando analisei os dados sob outra perspectiva, descobri um padrão surpreendente. Quem está no topo, vejam, ele disse que os doadores estão lá embaixo, né? Na base. E aí eles, quem é que está lá em cima então? Os compensadores ou os tomadores? Ele diz: não, olhem quem está lá em cima. São os doadores de novo. Os doadores tanto estão lá embaixo, como também estão lá em cima. Como isso é possível? Isso é possível, senhores, porque ao longo de todo o livro, o Adam nos mostra, o Adam Grant nos mostra que a nossa sociedade, pelo menos a dele, norte-americana, já começou um processo de mutação. Aquele homem renascentista, que era um tomador, que se apresentava como um conquistador, como aquele que, e vimos isso, todo o processo de colonização dos povos, como isso se deu, etc., quer dizer que vem bem antes do Renascimento. O mercantilismo nos últimos 500 anos, ele diz que aquele homem ali, agora ele não encontra mais espaço, está sobrevivendo, está tendo uma sobrevida porque ele está maquiado, está disfarçado em grande parte porque ele mesmo não é aceito nem entre os seus mais, porque já não, o mundo se reconfigurou para situações como essas. Como já não consegue mais, nem mesmo quando as justificativas pedem pela presença dele. E ainda há situações nas quais se precisa de alguém assim. Mas que nem ali ele mais é visto, é bem que isso é visto dessa forma. Ou seja, perde rapidamente, talvez de maneira irremediável, esse espaço. E ele fala que o padrão que ele vai descrever aqui é um padrão generalizado, que já se esparramou, ele cita pesquisas em vários lugares do mundo, o que está acontecendo nesse momento. Diz que o sucesso se esparramando. Não é uma questão de sair dos Estados Unidos e morar na Inglaterra, na França ou na Espanha. As coisas começam a se reproduzir para lá também e para outros lugares. Bem, muitas e muitas páginas depois de toda essa consideração, né, que eu citei para que vocês pudessem se localizar, ele diz: a questão de o longo prazo estar encurtando não é o único fator que hoje torna a doação mais produtiva em termos profissionais. Ele diz que hoje o que fazemos tem. Antes, o que nós aprendemos lá nas nossas casas? Olha, você vai fazer tal coisa, vai semear tal coisa, para daqui 20, 30, 40 anos você colher tal coisa. Não era assim que nos diziam? Você começa, escolhe uma profissão, você vai trabalhar uma vida inteira, etc. Vai constituir sua família e tal, tal. Lá no finalzinho, aposentado e tal, que você vai colher a segurança, a tranquilidade. Nós fomos educados para pensar isso. Ele está dizendo só que não é mais assim. Hoje você semeia, você colhe num prazo, às vezes, impressionantemente curto. Não é mais uma questão de anos, é uma questão às vezes de semanas, às vezes menos que isso. Então ele diz que por tudo isso os doadores também saem em vantagem. Ele fala: a questão de o longo prazo estar encurtando não é o único fator que hoje torna a doação mais produtiva em termos profissionais. Enormes mudanças na estrutura do trabalho, na tecnologia que a suporta, amplificaram as vantagens desta forma de reciprocidade. Atualmente, mais da metade das empresas americanas e europeias opera por meio de equipes. Dependemos de grupos de pessoas para produzir carros, construir casas, executar cirurgias, pilotar aviões, lutar em guerras, tocar sinfonias, produzir informativos, auditar empresas e prestar serviços de consultoria. E as equipes precisam de doadores para compartilhar informações, voluntariar-se para execução de tarefas que ninguém quer fazer e oferecer ajuda. Vejam do que estamos tratando aqui. Então, hoje, alguns ainda têm aquela ilusão renascentista, pós-renascentista. Eu vou ser um pintor famoso, vou pintar um quadro. Este quadro vai revolucionar o mundo, a pintura. E muitos falarão: puxa, que quadro bacana. Outro pensa: eu vou fazer um quadro e ele vai trazer uma peculiaridade rara, custará 10 bilhões de reais, eu vou vender isso, vou ficar riquíssimo, etc. Outro pensa: vou fazer um quadro que me dará muito poder, para eu poder ter um poder concentrado e fazer uma espécie de cidadela, etc. tal. Esse pensamento chega ao fim. Esse pensamento agoniza. Assim como eu pintei, ele é caricatural, claro, para caracterizar apenas. Mas vocês olham para os lados, vocês veem amigos, vaidosos, narcisistas, para usar o termo médico em torno disso, né? Pessoas ególatras em si mesmas, carentes e famintas do aplauso, da recomendação, da consideração, do olhar do outro, da sociedade, do aplauso, famintos de uma coisa que, na verdade, só faz matar a essência delas. E elas não sabem. Agonizando que estão, elas buscam mais e mais sufocadas, se tornando ridículas, caricaturais, como alguém que fez muitas plásticas no rosto e nem se dá mais conta. Os dentes, você olha e diz: esses dentes não são. O que que, olha, você devia ter ido num bom dentista, porque não foi no Joãozinho que sabe fazer direitinho. Cirurgias plásticas mutilantes, pessoas com 80, 90 anos que estão arredondadas já de inchadas, botox, um monte de coisas que até a dignidade delas, que é tão importante ainda para elas principalmente, se põe a perder. E qualquer amigo que se aproxime para dizer: você está fazendo um papel ridículo, pare com isso. Volte a ser humano, tente ser como você é. Olha, está comprando uma encrenca muito séria nesses casos, provavelmente. Porque o que essa pessoa está vendo? hipnotizada por esses recursos alienantes, ela vai olhar o outro e vai dizer o que do outro? Você é contra mim. Você está com ciúme do meu sucesso, com inveja do meu êxito. Que êxito! Que êxito! A quem convence isso? Quem é que não sabe que se trata de um puro charlatanismo, de uma farsa que custa caríssimo, não para os outros tanto, mas principalmente para essa pobre alma que se desperdiça e se esvai nessa tentativa que para ela é válida? Cada aplauso, seja falso, seja sincero, para ela conta. Ela precisa famintamente disso. Cada like. Deus o livre se faltar like. Morre. É disso que este autor está falando. Está dizendo: este homem chega ao fim. Pode morrer bem se ele quiser, mas pode morrer muito mal, em agonia. Ele vai escolher o que ele quiser. Em alguns casos, tristemente, nem poderá escolher. Por quê? Porque estamos migrando. Migrando. Esses dias eu estava falando com uma pessoa querida, estava explicando para ela: um dia vai chegar alguém aqui e vai dizer: ah, vim aqui no instituto, eu quero uma coisa que um fulano tal, ciclano, beltrano, etc. E vão dizer: nós vamos fazer para você. E esse nós, às vezes, são 3 mil pessoas, sendo que 200 estão aqui, 200 estão no Canadá, 500 estão na Alemanha, todos integrados. Já é um projeto colaborativo, associativo, no qual não há mais um eu. E isso está acontecendo tão rápido. Olha, na revista que estava lendo, o semanário que chegou hoje, que comprei aqui para ler, que tem na matéria de capa que não vai haver golpe de jeito nenhum, etc. e tal, enfim. Nessa revista, que tem uma matéria lá dentro, que até selecionei para talvez fazer uma das oficinas, muito interessante, dizendo que os jovens de hoje, em grande parte, em um número cada vez maior, não se interessam mais por ter um automóvel próprio. Que para o grupo da minha geração, nossa, a gente sonhava com um carro próprio, gostava muito. Sempre queria um bom carro, um carro para viajar, um carro para passear, um carro confortável, forte, bonito. Uma geração inteira sonhou com isso. Essa geração que acompanhou Ayrton Senna, que gostava da velocidade, gostava do carro, era símbolo de status, o carro era símbolo de conforto, de uma série de coisas, de bem-estar, de quanto bem você está na vida, do ponto de vista do seu trabalho, do seu sucesso social e outras coisas. Era um emblema, pois em vários lugares do mundo, jovens que poderiam ter, não vários automóveis, não querem mais. Preferem carros comunitários. Em alguns lugares, bem com a rede pública bem servidas de metrô de superfície, metrô e outros veículos, já não se interessam mais. Terminou. Pensam que a matéria está falando apenas de uma coisa isolada? Não. A matéria está falando de muitas outras coisas. Neste momento, semana passada, uma outra matéria dizia que aqui no Rio Grande do Sul, milhares de postos de empregos em informática, em empresas que trabalham remoto, que precisam de gente que lide com computador, programadores, etc., não tem como preencher seus quadros. E muitos ainda dizem: meu filho, você vai ser engenheiro químico, você vai ser advogado, você vai ser médico. E isso não significa para muitos mais nada, zero. Para muitos agora, eu quero ser um bom técnico em informática e ser programador, ser designer, etc. É isso que eu vou fazer. Eu gosto disso, vou trabalhar com isso, me dá prazer. Vou passear com meu filho no final de semana, no parque, com a bicicletinha dele. Vou levar minha esposa para a praia, vamos ler bons livros, conversar. Estamos mudando, senhores, isso é rápido. É rápido. É essa mesma sociedade que mostra que agora um número cada vez maior e de uma velocidade imensa optou por comprar produtos que diz aqui, ó, não está poluindo, não está maltratando o bicho, não está fazendo essas coisas, sem que precise uma propaganda exaustiva em cima, como foi com o Partido Verde quando surgiu na Alemanha, que eles publicavam em jornais e revistas, olha, jogou um pneu velho dentro do rio, olha quanto vai subir sua conta de luz, olha quanto vai subir a sua conta do lixo, etc. tal. Não. São outros fatores que estão acontecendo. É, eu quero um planeta limpo. Não é porque eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. É porque eu acho que eu quero um planeta limpo. Não quero um planeta sujo. Quero caminhar por um rio que tenha seus peixinhos. Porque isso tem a ver comigo, mas nem sei explicar. Olhem o que está acontecendo. E eu falo isso não é para uma exceção, como foi há pouco tempo. Livros como este do Adam Grant estão nos dizendo é um número cada vez maior, mais expressivo e que logo terá um poder muito grande sobre essas coisas. Ah, ele diz, mesmo quando não se trabalha em equipe hoje, boa parte das atuais ocupações já está no setor de serviços. Os nossos avós, em sua maioria, se dedicavam a atividades independentes produzindo bens. Como nem sempre precisavam colaborar com outras pessoas, ser doador era altamente ineficiente. Na década de 80, o setor de serviços representava cerca da metade do produto interno bruto do mundo. Em 1995, vejam só, 15 anos depois, hein? Ele diz, já era responsável por quase 2/3 do PIB mundial. E hoje, mais de 80% dos americanos trabalham em prestação de serviços. Ou seja, quem é que está fazendo o trabalho das máquinas? Quem é que está fazendo o trabalho dos homens, que faziam às vezes das máquinas, ainda muitas vezes? São máquinas e também são serviços automatizados. Aquelas coisas que a gente vê na internet, né? Um filme de como se faz um carro hoje. Às vezes, 30 funcionários, você tem uma fabriqueta de automóveis, coisas assim. Quando houve a Revolução Industrial, olhavam isso com pânico, com pavor. Diziam: vai tomar nossos empregos, nós vamos todos morrer de fome. Depois se viu que não só não tomou, como gerou, pulverizou para novos empregos que precisavam para que aquilo ali pudesse funcionar, e com isso ainda produziram mais e mais e outros empregos. Por vezes o fator político, econômico e geográfico, de guerras e outras coisas, fazia se perder esses elementos e se olhava isso com fúria, achando que isso era desumanizar o mundo, etc. Agora já se sabe que temos, em boa parte dos casos, uma chance de conversação com esses elementos. Mas para isso, o novo homem precisa vir. Um homem que é fraterno, um homem que é solícito, um homem que resolveu suas mazelas emocionais. E isso não é uma tarefa muito simples. Não é uma tarefa muito simples. O autor, páginas depois, nos diz: por que será que a desvantagem do doador foi revertida com o passar do tempo, transformando-se em uma vantagem agora tão forte? Nada mudou nos doadores. Eles continuam os mesmos, mas sim nos programas letivos. Ele fala isso nas escolas, nos serviços médicos, em muitos outros fatores. Não foi o doador que mudou, ele continua aquele doador, como ele tal qual era. Assim como o tomador, continua muito próximo de como ele era. O que mudou, grande parte agora, são setores da sociedade que acham aquele homem tomador que chega para conquistar, para mandar, para ser ele o centro das coisas, isso se tornou pesado, caríssimo, oneroso. É muito caro, mesmo quando ele resolve as coisas que são problemas localizados ali, isso é muito caro por todas as toxicidades que essa criatura gera. gera mal-estar entre as que trabalham, gera todo tipo de problema. Enquanto um modelo associativo, no qual diz quem é que fez esse programa aqui? Fomos nós. Ah, vocês fizeram esse programa? Sim, nós fizemos. Ah, que bacana. E como é que eu resolvo este problema aí? Aí entra a comunidade para resolver. Os 30, 40, 100, 200. Não, nós vamos fazer aqui umas conversações e vamos resolver juntos isso. Ah, que bom. Ok. Mas se eu quero falar com uma pessoa, tem? Sim, o grupo designa este, aquele outro, se você quiser. Mas nós temos aqui competências entre nós. Não precisamos que um ganhe mais, que um seja mais aplaudido, mais amado, em detrimento de outro. Não, esse tempo passou. Nós podemos fazer as coisas juntos e manter as nossas identidades a salvo. Sabemos quem é o João, o Pedro, a Maria, o Joaquim. Está tudo bem. Talvez estejamos finalmente caminhando para a fraternidade. Talvez estejamos finalmente caminhando para o amor, para a reciprocidade de fato. Talvez. Não é? Acham que todos gostariam disso? Será que esse homem renascentista, faminto daquelas coisas que eu falei, ficará feliz de saber disso? Ou ficará profundamente infeliz e desesperado, alegando toda a série de perigos e horrores para essas coisas, quando ele sim foi um dos que infelizmente financiou os horrores todos? Claro que não com maus propósitos, pelo menos não sempre, mas é uma questão que estamos aí, está batendo a nossa porta, nos chamando para conversar. O autor nos diz: embora as mudanças tecnológicas e organizacionais tenham tornado as doações ainda mais vantajosas, elas também têm uma característica que é atemporal. Dois pontos. Quando refletimos sobre os princípios que guiam as nossas vidas, concluímos que muita gente é atraída intuitivamente para a generosidade. Sim, vocês ouviram bem. Para a generosidade. E ele cita um dos mais importantes pesquisadores, aliás, é um dos que está na nossa lista aqui de estudos, que é o Shalom Schwartz. Ele diz assim: ó, o Shalom Schwartz, respeitado e famoso psicólogo, ele tem um trabalho extenso, muito bonito o trabalho do Shalom Schwartz, investigou os valores e os princípios norteadores mais importantes para indivíduos de diferentes culturas em todo o mundo. Um de seus estudos pesquisou amostras representativas em milhares de adultos nos seguintes países: Austrália, Chile, Finlândia, França, Alemanha, Israel, Malásia, Países Baixos, África do Sul, Espanha, Suécia e Estados Unidos. Sabem, a pesquisa fala que nós temos essa tendência. Muitos, como Hobbes falava, que o homem seria o lobo do próprio homem, que se nós não tivéssemos regras, nos mataríamos uns aos outros porque somos violentos, porque queremos isso, aquilo, porque não há lei, como ia se... Pois muitos pesquisadores se dão conta que não, que muitas vezes é a instituição de clausuras, muitas vezes, não sempre, são certas normas, a maneira como fazemos as regras, que muitas vezes acabam por gerar um ser violento, que livres, com condições de desenvolvimento, vários pesquisadores dizem: não, nós tendemos é à generosidade, bem ao contrário do que se escreveu tanto. Aqueles que escreviam, aqueles que pesquisavam, pesquisavam a partir daquela perspectiva, eles estavam imbuídos e submersos naquele mundo. O Adam Grant está submerso nesse mundo que começa a se libertar nos nossos dias, mas ele tem muito ainda do homem neo-renascentista. O próprio título da obra dele, como ele coloca, né? Como ele distribui o estudo dele, mostra bem que ele ainda tem muitos elementos remanescentes daquilo que ele busca se afastar e mostrar para todos, mas que ele tem. E ok, provavelmente cada um de nós ainda tem muito disso. O quanto vamos conseguir andar bem? Isso é como responder, não é? Ele fala, nos 12 países em que Schwartz pesquisou, a maioria das pessoas avalia a doação como o valor isolado mais importante, acima do poder, acima da realização, da liberdade, da tradição, da compatibilidade, da segurança e do prazer. Aliás, este dado se provou verdadeiro em mais de 70 países, da Argentina à Armênia, da Bélgica ao Brasil, da Eslováquia à Singapura. E até certo ponto, estas conclusões não são surpreendentes. Como pais, lemos para nossos filhos histórias que enfatizavam a importância de compartilhar, a importância de cuidar. Mas tendemos a compartimentar a doação, reservando outros conjuntos de valores para o âmbito do trabalho. Ah, ele diz que, ao mesmo tempo que a gente faz isso para os nossos filhos, nós também somos aqueles que vão lá na banca comprar, olha as obras, as 48 leis do poder. Ele diz isso para não mencionar o fascínio de muitos gurus de negócios por A Arte da Guerra de Sun Tzu, que sugere que nos vemos que não vemos muito espaço para os valores dos doadores na vida profissional. Em consequência, até quem age como doador no trabalho teme admitir que é assim. Ele diz que teme por muitas razões. Porque vai ser explorado, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Porque nós criamos essa sociedade de paradoxos, dessas coisas. Lemos para os nossos filhos histórias lindíssimas de amor, de caridade, de reciprocidade e vamos lá na banca comprar como convencer e vender 10 mil carros em uma hora. Ora, que isso? Qual é o sentido dessas coisas? Aí ele diz assim: o medo de ser considerado um fraco ou um ingênuo impede que muita gente se comporte como doador no trabalho. Várias pessoas que cultivam valores de doadores na vida pessoal preferem agir dentro do estilo de reciprocidade, compensador em sua profissão, buscando o equilíbrio entre dar e receber. As pessoas que optam por doar ou compensar geralmente se sentem pressionadas a agir como tomadores quando percebem um ambiente de trabalho em que, para alguém ganhar, o outro tem que perder. Ou seja, você vai trabalhar no lugar. Chega lá, você nota que há competitividade, que um quer pegar o seu lugar, outro desfaz uma coisa que você fez com amor, etc. E aí você pensa, puxa, eu tenho filho para criar, eles têm escola para pagar, tenho isso, tal, tal, como é que eu vou fazer? E aí ele diz que muitos se tornam, passam de doadores para competidores, para tomadores. E se sentem péssimos, não se encontram mais, ficam quebrados pelo meio, aquelas coisas todas. Ele prossegue páginas depois dizendo: o medo de ser explorado pelos tomadores é tão generalizado, escreve o Robert Frank, economista da University Cornell, que, abre aspas, ao nos induzir a esperar o pior dos outros, faz aflorar o pior em nós mesmos. Para não parecermos tolos, relutamos em ouvir nossos instintos mais nobres, fecha aspas. Doar é ainda mais arriscado quando se lida com os tomadores. É muito interessante que ele coloca aqui nos exemplos dele. Diz que pessoas que têm uma índole de doadores já prontos para os nossos dias, por vezes se deparam com pessoas que são assim, que são tomadores, e olhem, tem nas várias áreas. Existem tomadores afetivos, emocionais, que vão manipular nossas emoções, vão titubear com coisas muito graves, fazendo com que a gente se sinta péssimo, estereotipado, jogado no lixo, usado, né? E com isso, muitos de nós vão deixar de ser doadores para nos tornarmos tomadores, como revanche, como mágoa, como dor, como medo e muitas outras coisas. toda a segunda parte desta obra aqui. São dezenas e dezenas de páginas. Ele vai trabalhar nos benefícios e nos custos de doar, né? E uma maneira de gerenciar isso, lidando com isso. Mas para isso ele precisa mostrar esses que tomam, né? Realmente ele fala que basicamente em muitas páginas uma das coisas que impediu muito que os doadores pudessem prosseguir a vida da partilha, das reciprocidades, da fraternidade, essas são ideias pré-concebidas do tipo: se eu for doador, vão me manipular, eu preciso me auto-sacrificar, a minha vida será toda cheia de renúncias, de muitas dificuldades, de muito sofrimento. Ele diz que isso aí é um modo de doar que ele diz que é um modo muito precário, que hoje temos maneiras muito mais sofisticadas, belas, profundas e bonitas em tudo isso. Vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que nós vimos até aqui, tá bem? Bem, então, após o que nós conversamos, que os senhores acabaram também de colocar, de ilustrar, o autor, ele, depois de mostrar isso, ele ainda vai mostrar nos meios corporativos, no networking, em outros lugares, como você identifica ainda muito deste homem que é um tomador. Lembrem, não se trata de dizer que ele é mau, que ele é errado, que ele é ruim. Isso é um modo de ser. De certa maneira, a nossa sociedade utilizou esse modo de ser como um dos propulsores para ela chegar onde ela está agora. Só que, rapidamente, de todos os lados, segundo o autor, isso se torna cada vez mais inviável, mais e mais e mais, e já há lugares em que isso é tão grotesco e tão mal visto, como se uma pessoa, você vai, convida um amigo para ir num restaurante, tomar um vinho, comer uma massa, conversar, chega lá, uma pessoa senta do seu lado, puxa um cigarro e fuma ali do seu lado. Em muitos lugares já é assim que isso está se tornando visível a olho nu. Então, e de várias maneiras, né? Pessoas que usam as mídias como autopromoção e parecem que na verdade querem promover uma mensagem. Outros usam até instrumentos de solidariedade, de fraternidade, mas na verdade o que querem é uma estátua para eles, ou é uma garantia, um pecúlio de vida, uma coisa lá qualquer. Não é o outro, nunca foi o outro. É que o tomador está tentando sobreviver nos seus últimos momentos e está usando tudo, inclusive se fazer passar por doador, que é um dos. Aliás, o autor, o Adam Grant, ele diz que muitos dos principais tomadores conseguiram se disfarçar perfeitamente. Como descobrir? Uma das coisas que ele diz é você conviver. Ao conviver com essa pessoa, você rapidamente se dará conta. Ela não tem como. Como isso é uma maquiagem e vai funcionar como uma maquiagem, se você estreitar campo, corpo e conviver, a pessoa não tem essa energia. Ela vai começar, isso vai começar a vazar por todo jeito. É um problema que chega, é uma afetividade que precisa ser colocada, é uma conversa íntima que precisa ser. Né? Essa pessoa vai começar a falar mal de alguém, ela vai começar a arruinar alguém, ela vai, e você vai ver, puxa, você vai começar a notar por todos os lados essa maquiagem, começar a se desfazer diante de você. E aí ele coloca as várias maneiras pelas quais você reconhece isso. Basicamente, vocês estudam clínica, sabem, basta estreitar campo, essa pessoa só vai conseguir ainda ser um tomador à distância. A intimidade mata a propriedade, essa farsa. Ela se liquida diante de você. Você vê uma pessoa bruta, brutalizante, brutalizada. E lembrem, por favor, de não pegar isso uma chibata para bater. Essa pessoa, ela, tanto quanto todos nós, traz muito dos elementos de anterioridade. A maneira dela, ela está tentando sobreviver. É muito mais digna de pena, de piedade. Várias dessas pessoas serão estudadas em breve, serão colocadas à luz do dia e servirão de exemplos. Dizem, olha que pena, não é? Que ele não tinha como ver além disso, da vaidade dele, dos espelhos, dessas luzes enganosas. Não tinha. Não sabia amar, mas sabia simular o que é o amor. Até falava sobre amor. Não sabia respeitar, mas simulava respeito. Até escreveu um tratado ético de doutorado sobre o respeito. No entanto, muitos já hoje migraram para isso da doação. Essa doação não é uma coisa forçada, ela não é algo que deixa aquele que doa mal, não é algo que soe piegas e nem obedece a uma regra, é algo que surge por dentro e que muitos estão vivendo já assim. Estão vivendo, estão mostrando que outros podem viver, que há para todos poderem viver, que esse novo mundo começa a se abrir. Esses elementos, essa luz que emana de Deus, que emana da transcendência, que emana de uma bondade, que juntos podemos. Não é uma perfeição, não. Tem muitos problemas. O próprio autor mostra aqui muitos problemas. A maior parte dos doadores está muito contaminada ainda desses elementos renascentistas. Talvez precisemos de um tempo, e talvez de uma ou duas gerações ainda, ou talvez a nossa própria consiga alcançar. Estamos trabalhando para isso tudo, não é? Para dias melhores, para esses elementos melhores. Tem uma parte escrita pelo Marco Aurélio, que é um capítulo belíssimo, um dos últimos capítulos, intitulado Saindo das Sombras, e que tem este trecho do Marco Aurélio. Olha o que o Marco Aurélio escreve. Que bela ilustração final para isso que vimos hoje aqui, está bem? Marco Aurélio diz assim: algumas pessoas, quando prestam um favor a alguém, estão sempre em busca de oportunidades para cobrar. Outras, nem tanto. Mas ainda se lembram da dívida. Restam aquelas que nem mesmo chegam a este ponto. São como as vinhas que produzem uvas sem esperar nada em troca. Depois de ajudar o próximo, simplesmente vão embora cuidar da vida. Deveríamos ser assim. Marco Aurélio, considerem, por favor, que este imperador romano já tinha este alcance então. As luzes que agora chegam já se anunciavam lá para trás e antes delas, muito antes, já vinham. Já vinham da Galileia, quando muitos caminhando pelo mar lindo da Galileia, para aquele céu estrelado, para aquela brisa suave, anunciavam esses outros dias. Isso aconteceu também em Atenas, quando filósofos caminhando pelas enseadas daquele lindo porto, lembram? Porto de Atenas, subiam aquelas colinas em direção ao Partenon, também anunciavam esses dias. E antes e depois deles, para vários lugares do mundo isso houve, e agora há mais uma vez. Se vamos conseguir dar esse passo rumo a esses dias melhores, vai depender provavelmente de muitos e muitos e muitos além de nós aqui, muitos, milhões e milhões pelo planeta todo. A boa notícia é que esse número aumenta a cada dia. Boa notícia é que muitos estão se dando as mãos, finalmente estão compreendendo lições básicas. Muitos também não entendem. É a nossa caminhada, não é? Existencial. Vamos fazer o nosso grãozinho, vamos fazer a nossa parte com humildade, com amor em tudo isso. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem poderem colocar suas considerações finais.